Na nossa programação de agricultura neste final de semana, a participação do deputado estadual do Republicanos, deputado delegado Zuco, e com ele a gente vai abordar um assunto importante, porque o governador do estado do Rio Grande do Sul sancionou essa semana o projeto de lei que alterou, né, a nossa legislação e que permite agora o uso de áreas de APP para barragens, para construção de açudes, enfim. Delegado, é uma satisfação tê-lo na nossa programação. Você que é lá do Alegrete, né, mas que tem uma experiência aí já na área de segurança pública, também nos estados de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, e atuou também aqui no Rio Grande do Sul. Tudo tranquilo?
Tudo certo, Thiago. Realmente tivemos uma semana muito proveitosa aqui na Assembleia. Aprovamos dois grandes projetos e um deles sancionado pelo governador já, que é o que trata da construção de barragens e açudes para fins de irrigação. Essa é uma demanda do setor agrícola do Rio Grande do Sul há mais de 10 anos. Desde a entrada em vigor do Código Nacional Ambiental e também do Código Ambiental Gaúcho, os produtores agrícolas, seja na pecuária, na própria agricultura, solicitava uma legislação que permitisse a utilização de nascentes, de fosses, de leitos de rios, para que pudessem construir barragens e açudes para fins da agricultura e pecuária. Nós não tínhamos essa lei. Vários estados do Brasil, eu cito São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás, já tinham legislações que permitiam a captação de água para fins de irrigação e barreamento também, mesmo que em área de preservação permanente. Esse é o detalhe que estava trancando o progresso por parte dos agricultores e dos pecuaristas. Mesmo havendo uma restrição ambiental por ser área de APP, os outros estados, nas suas legislações, já permitiam essa intervenção. E cabe aqui um esclarecimento muito importante, Tiago. O meio ambiente ganha com isso. Ao produtor rural fazer uma barragem, um açude, a mata nativa na sua volta se desenvolve, os animais procuram o local para poder abastecer, matar sua sede, e isso acaba gerando, nós temos essa experiência no Rio Grande do Sul, isso acaba gerando para o meio ambiente ganhos muito importantes, seja para a fauna ou para a flora da região onde é feita a construção. Nós não tínhamos legislação, agora nós temos, cabe ressaltar que foi uma vitória do Parlamento Gaúcho. Eu sou autor do projeto, mas a ampla maioria dos deputados gaúchos votaram favoravelmente ao projeto, que foi sancionado pelo governador, e agora falta apenas a regulamentação que nós pretendemos apresentar junto com a Farsul, com a FETAG, com os presidentes rurais do interior do Rio Grande do Sul, apresentar um modelo de regulamentação para a questão da reposição daquela área que for alagada, onde for construída uma barragem ou açude, para que o meio ambiente não perca, mas que todos ganhem, porque a agricultura e o meio ambiente podem andar perfeitamente juntos, ao contrário do que pensam alguns ambientalistas. E não é que eu não me importe com a opinião dos ambientalistas. Na verdade, eu me importo, mas eu me importo muito com aquele que produz, que gera riqueza para o nosso estado, aquele que bota o alimento na mesa do povo. O Rio Grande do Sul já tem uma legislação ambiental bem restritiva, nós temos vários decretos e resoluções aqui do estado que são bem restritivas com referência à exploração agrícola, e nós conseguimos agora uma lei estadual e também uma alteração, na verdade, do Código Ambiental Gaúcho, permitindo essa intervenção. Um ganho imenso. Tenho recebido muitas ligações de rádios pelo interior, de produtores agrícolas que querem saber um pouco mais da legislação, e eu aproveito a oportunidade, Thiago, de te agradecer por poder estar falar para a região de Espumoso, a região que fica na volta aí de Carazinho, Não Me Toque, Tapera, toda a nossa região, que é eminentemente agrícola e manteve o Rio Grande do Sul no período de estiagem, manteve o Rio Grande do Sul no período da pandemia, manteve o Rio Grande do Sul ano passado, quando nós tivemos grandes enchentes. A economia do estado não parou graças ao setor agro, né? Nós temos 922 mil gaúchos, praticamente um a cada 10 gaúchos trabalha diretamente no campo, seja na agricultura ou na pecuária. E o nosso estado está de parabéns por poder manter essa nova legislação e permitir, então, que o agricultor e o pecuarista possam finalmente desenvolver o seu trabalho, podendo captar a água que cai das chuvas. Esse é um detalhe muito importante. Essa água que cai em abundância no Rio Grande do Sul, ela normalmente ela escorrega até os rios e lá formam grandes enchentes nos municípios, muitas vezes com devastações e mortes. como nós tivemos no Vale Taquari o ano passado. Então, essa água, em vez de correr para os rios, ela vai entrar no lençol freático e ela vai ficar armazenada nas próprias propriedades para ser utilizada quando dá estiagem. A cada 3 anos nós temos um ano de estiagem, ou seja, nós já sabemos que vamos passar dificuldades com relação ao abastecimento de água para a produção agrícola.
Certo. Essa regulamentação, já existe um modelo de regulamentação a ser apresentado, delegado?
Tem um modelo federal que é seguido por vários estados. Ele trata mais ou menos assim: até 1 hectare de área alagada, o agricultor fica isento de fazer uma reposição, uma compensação ambiental de 1 hectare de área permanente preservada. De 1 a 2, essa legislação federal, de 1 a 2 seria na mesma quantidade, ou seja, se o agricultor fizer uma barragem de 1,5 hectare, ele tem que manter 1,5 hectare de área preservada. Acima de 2 é o dobro. Por exemplo, se ele fizer uma barragem de 2,5 hectares, ele vai ter que deixar 5 hectares de área permanente preservada. Ocorre que, para alguns setores agrícolas, como é o caso da soja, principalmente o caso do arroz, em que a produção toda se dá com o alagamento da plantação, fica inviável. Por exemplo, vamos falar lá do Alegrete, né, da nossa região ali, onde uma lavoura de 500 hectares de arroz é muito comum. Aí tu imagina, 500 hectares de área alagada, o produtor rural teria que deixar 1.000 hectares de área de preservação permanente, o que é inviável, ou seja, aumentando a metragem, na verdade, tem que se diminuir a proporção de área que tem que ser preservada ou reposta. No caso do alagamento de áreas já permanentes protegidas, tem que ser feito todo um replantio. Isso se dará por meio de resolução da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com a participação da FEPAM também. E aí cabe um amplo diálogo com a FEPAM, porque há uma reclamação muito grande por parte dos produtores rurais de que a FEPAM, que é uma fundação que preserva o meio ambiente, que luta pela preservação do meio ambiente, muitas vezes está mais preocupada em dificultar o trabalho do agricultor do que propriamente defender o meio ambiente. É a impressão que nós tivemos, por exemplo, quando eles fizeram uma operação padrão no início deste ano. A FEPAM fez uma operação padrão, dificultando a emissão das autorizações, dificultando o trabalho dos agricultores, e não pode um pedido de licenciamento para a construção de uma barragem levar mais de 1 ano, o que a FEPAM tem feito atualmente no Rio Grande do Sul. 1 ano para se construir uma barragem, um açude, ou fazer uma obra numa área agrícola, é impensável que uma instituição do Estado esteja prejudicando o próprio Estado, tendo em vista que, mais uma vez, nós somos eminentemente agrícolas aqui no Rio Grande do Sul.
Pois é, hoje as áreas de mata, áreas que já existem de preservação permanente, podem ser integradas a esse a um possível projeto de irrigação aí, de construção de um açude? Ou não?
A partir da sanção do governador, pode.
Pode?
Perfeitamente vai poder se fazer intervenção em área de preservação permanente.
Não,
Agora, a
claro, mas eu digo,
regulamentação.
eu digo, deputado, a utilização de uma área de mata para justificar essa nova área de preservação que tem que ser feita, por exemplo, num açude de 2 quilômetros aí de área, 2 hectares, quer dizer.
2 hectares. 2 hectares hoje teria que fazer uma reposição de 4 hectares de área preservada.
Pois é, mas se o
A
produtor.
regulamentação é que vai. A regulamentação é tão importante quanto a lei. A regulamentação é que vai dizer até quanto, de que forma o agricultor vai fazer. A regulamentação. Não podemos deixar na mão da FEPAM tudo também. Tem que ter uma regulamentação na qual uma legislação infra meio ambiente, ou seja, uma resolução, um decreto abaixo da lei, porque nós estamos falando de um código ambiental do gaúcho, que foi alterado pela nossa lei. Ou seja, a legislação inferior a isso, ou seja, decretos, resoluções dos conselhos, decretos do governador, é que vai regulamentar de que forma se dará essa compensação. Mas a partir da mudança do Código Ambiental, é permitido no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, como já ocorre em outros estados, há mais de 10 anos, nós temos o caso de Minas Gerais, há mais de 10 anos com legislação própria, e o Rio Grande do Sul sempre correndo atrás dos outros estados nessa briga por competitividade, até mesmo para a produção, o encarecimento dos produtos. Muitos produtos são encarecidos por causa dos custos elevados para a produção, e nós temos que ajudar o nosso agricultor, o nosso pecuarista.
Muito bem. Demais atividades, eu acho que era isso, a partir então da regulamentação é que a gente vai poder saber, né, até explicar melhor para o produtor o que poderá ser feito, o que não poderá, né, e enfim, se aguarda então a tão esperada aí regulamentação desse projeto que foi sancionado, né, deputado?
Nós temos mais dois projetos nossos em andamento aqui na casa que tratam diretamente de temas de interesse do setor agrícola, e nós estamos trabalhando forte para esse setor, até porque a gente conhece muito bem o potencial do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós representamos 11% de toda a produção agrícola do país, ou seja, não é pouca coisa, de todo o país, de todo o Brasil, 11% de tudo que se produz em termos de grãos é feito aqui no estado do Rio Grande do Sul. E mesmo com nossos gaúchos tendo ido para Mato Grosso do Sul, para o sul da Bahia, para São Paulo, para o Paraná e até mesmo para Santa Catarina, mesmo assim, nós continuamos fortes e firmes e fortes na produção agrícola, movimentando a nossa economia. 30% do PIB do Rio Grande do Sul vem do setor agro. Isso é muita coisa. Nós temos que valorizar quem produz e quem mantém o estado de pé.
Quais são os projetos aí que o senhor está trabalhando, os outros dois?
Em um que trata do pagamento pelo uso de água dos lençóis que estão embaixo da terra e dos rios também. Existem conselhos de bacias que estão sendo criados, são agências que tentam fazer a cobrança pela utilização da água. Só que para o pequeno agricultor, para aquela agricultura familiar, e é por isso que nós estamos junto com a FETAG nesse processo de deixar isento o pequeno agricultor e aqueles que estão em regime de agricultura familiar, né? Para que eles não precisem pagar pela água utilizada. Aquele grande produtor, aquele que realmente vai fazer um grande uso do leito de um rio, por exemplo, estabelecer um valor pela cobrança, mas dentro da normalidade. Nada do que está sendo proposto em algumas regiões do estado aí, com cobrança pelo metro cúbico de água utilizada, até porque não tem como mensurar. Como é que a FEPAM vai dizer quanto do leito do rio o produtor retirou de água, ou de um açude, quanto ele vai utilizar daquela água, quanto veio do solo ou quanto veio da chuva? Nós temos que trabalhar com bastante cuidado nisso aí para não prejudicar o setor agrícola. Então, nós temos um projeto de lei isentando o pequeno agricultor e aquele que trabalha em regime de agricultura familiar de não precisar pagar nada pela utilização da água.
Perfeito. Deputado, o senhor veio da área da polícia, né? Da segurança
Segurança.
pública.
Sim.
Segurança pública. E trabalhou muito na questão do crime do controle, ou pelo menos das ações que a polícia faz, dos treinamentos, para o combate ao crime, tráfico de drogas, né? Inclusive com especialização internacional. É ainda um desafio, né? Essa matéria, esse tema, para as seguranças do país todo, né?
A legislação que trata da área da segurança, que é a legislação penal e processual penal, ela é uma legislação federal. Pouco sobra para os estados regulamentar questões envolvendo a área da segurança, processo penal e penal também, né? Aplicação
Pois
de
é.
leis, aplicação de penas. Mas a gente pode trabalhar dando incentivos para as forças de segurança, é o que a gente faz aqui. Um detalhe importante: nós temos as guardas municipais que estão ganhando um grande espaço junto aos municípios. Dos 50 maiores municípios do estado, 45 deles já têm guarda municipal, que auxiliam a brigada militar no patrulhamento ostensivo. Isso tem repercutido nos municípios. Mais da metade da população do Rio Grande do Sul mora em cidades que já têm guardas municipais. E qualquer município, vou falar município de Espumoso, município de Carazinho, município de Tapera, qualquer um deles pode instituir sua guarda municipal para auxiliar a brigada militar no patrulhamento ostensivo, deixando a brigada mais à vontade para trabalhar nos crimes intermunicipais, por exemplo, roubo de veículo, é roubado numa cidade, é levado até a outra para desmanchar. Brigada militar atuando forte. Praças e órgãos públicos do município, a própria guarda fazendo a segurança, auxiliando a brigada para ficar mais voltada para aquele grande crime, o roubo ao comércio, o roubo de veículos, o latrocínio, os homicídios, o tráfico de drogas também. E estamos trabalhando junto. Então, fizemos vários projetos também beneficiando a Guarda Municipal. Somos apoiadores da nossa brigada, da nossa Polícia Civil, nossa Polícia Penal, ou seja, depois que tu prende a pessoa, encarcera o delinquente, ele tem que ter um tratamento adequado no presídio, mas sem muitas regalias também. Até porque uma das consequências da pena é a privação de liberdade e também retirar alguns benefícios que ele teria se ele fosse solto. Porque senão viram uma colônia de férias o presídio, e a gente não quer isso no Rio Grande do Sul.
Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho aí. A gente continua acompanhando e vamos estar dando foco a partir da regulamentação. O senhor acredita que isso possa ser efetivada, essa regulamentação do projeto das APPs, até quando aí?
Eu espero que em 30 dias saia. Nós
Até
estamos
disso.
cobrando do governo já a regulamentação, nós estamos em cima disso. Estarei aí na região na semana que vem, junto com o nosso deputado federal, Ronaldo Nogueira, e será um prazer falar com o amigo aí pessoalmente.
Tá bom, grande abraço. Tudo bem.
Grande abraço.
Esse é o trabalho de reportagem aqui na nossa programação.